Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Bom dia, ouvinte. Eu sou Ana Raquel Macedo.
E eu sou Mônica Montenegro. E o clima é o principal tema desse nosso último programa de 2007. As dificuldades em se definir novas metas de redução de emissões de gases estufa marcaram a 13ª Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, que terminou nesse fim de semana em Bali. As negociações seguiram de forma lenta durante as duas semanas de encontro.
Mais uma vez, os Estados Unidos apresentaram forte resistência à fixação de limites para as emissões, o que levou o ex-vice-presidente Al Gore a classificar seu país como responsável por obstruir as negociações em Bali. A repórter Luana Lourenço, da Rádio Brás, acompanhou a conferência e traz agora um resumo do que aconteceu na Indonésia.
Depois de 13 dias de reunião, os 190 países presentes na 13ª Conferência das Partes sobre o Clima, organizada pelas Nações Unidas, aprovaram um documento final com as datas e os principais pontos da negociação que vai definir o substituto do Protocolo de Quioto. O texto, conhecido como Mapa do Caminho, foi aprovado por consenso depois de negociações que avançaram pela madrugada e atrasaram o fim da conferência em um dia. Na manhã de sábado, a sessão plenária chegou a ser suspensa. Os países em desenvolvimento queriam referências mais claras às obrigações das nações ricas para auxiliar ações de redução de emissões de gases de efeito estufa nos países pobres. Depois de propor uma mudança no texto, a Índia recebeu apoio da União Europeia e do G77, o bloco dos países em desenvolvimento, mas não conseguiu dos Estados Unidos. Depois de uma série de discursos com fortes apelos, a delegação norte-americana cedeu e decidiu aderir ao consenso. O mapa do caminho aprovado em Bali vai guiar as negociações até 2009. O texto não traz novos números para metas de redução de emissões de gases de efeito estufa, mas indica outros temas que serão prioridade da agenda mundial sobre mudança climática, como a necessidade de transferência de tecnologias das nações desenvolvidas para os mais pobres e a redução das emissões por desmatamento. O texto também aponta as regras para implantar o Fundo de Adaptação, que vai garantir recursos para que os países mais vulneráveis se preparem para enfrentar os impactos do aquecimento global, como secas e enchentes. O negociador-chefe da delegação brasileira na conferência, embaixador Everton Vieira Vargas, disse que a elaboração do mapa do caminho faz a reunião de Bali um marco das negociações globais sobre mudança do clima.
Foi uma grande vitória para todos os países que participaram e para a sociedade em geral. Nós chegamos ao chamado mapa do caminho, isto é, uma pauta de implementação para os próximos 2 anos, que começa em março próximo, com vistas a alcançarmos em 2009 um arranjo, um acordo, que eu ainda não sei qual será o seu sentido geral, o seu sentido da natureza jurídica, mas um acordo que venha a permitir a cooperação internacional em matéria de mudança do clima.
Outro embaixador brasileiro, o ministro Luiz Alberto Figueiredo, diretor do Departamento de Meio Ambiente do Itamaraty, foi o escolhido pelas Nações Unidas para presidir as negociações do Mapa do Caminho até 2008, data da próxima conferência sobre o clima em Varsóvia, na Polônia. De Bali, na Indonésia, Luana Lourenço.
Apesar das dificuldades nas negociações, a conferência também trouxe algumas surpresas. O governo brasileiro, que vinha mantendo uma postura considerada conservadora por entidades ambientalistas, apresentou em Bali o Fundo de Proteção e Conservação da Amazônia Brasileira. Basicamente, a ideia é captar recursos para financiar ações de combate ao desmatamento, mas a referência será o histórico de redução alcançada e não metas pré-estabelecidas.
A proposta recebeu elogios de entidades ambientalistas, que observaram, no entanto, que a ideia ainda precisa ser aperfeiçoada. O Greenpeace, por exemplo, considera que, por contar com contribuições voluntárias, o fundo talvez não consiga atrair recursos com a urgência necessária para barrar o desmatamento ilegal.
Enquanto os participantes da Conferência da ONU não conseguiram muitos avanços lá em Bali, aqui no Brasil, o Congresso deu um passo importante em relação às mudanças climáticas. Os deputados e senadores que desde março acompanham o tema em uma comissão especial acabam de aprovar um relatório com várias sugestões para o Brasil reduzir suas emissões de gases estufa e minimizar o impacto das mudanças no clima. A Mônica acompanhou a aprovação do documento e traz agora os principais pontos.
O país conta agora com uma espécie de manual para orientar a adoção de políticas públicas relacionadas às mudanças no clima. Fruto de 9 meses de audiências públicas, seminários e reuniões, o relatório produzido pela Comissão Mista Especial sobre Mudanças Climáticas apresenta um diagnóstico sobre a situação mundial e do Brasil. O documento também traz sugestões para reduzir as emissões brasileiras de gases estufa e minimizar os impactos resultantes das alterações no planeta. O trabalho enfatiza a necessidade urgente de haver estratégias para eliminar o desmatamento ilegal no país, responsável por 75% das nossas emissões. Autor do relatório, o senador Renato Casagrande, do PSB Capixaba, cobra uma atuação mais audaciosa do governo nesse campo.
Esta é a nossa maior fonte de emissões de gases do efeito estufa e o governo brasileiro tem que ser audacioso na implementação e no processo de dar velocidade à implementação do programa de combate ao desmatamento, fazendo uma articulação com os estados, com os municípios, adotando políticas de incentivo a quem preserva, fazendo com que o debate internacional considere o desmatamento evitado como possibilidade de entrar no mecanismo de desenvolvimento limpo para poder gerar crédito de carbono. Então tem uma série de ações que precisam ser desenvolvidas com relação a essa área.
O relatório defende o fortalecimento do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, a criação de uma política nacional para o setor e incentivos à pesquisa científica e à geração de energia por fontes alternativas. Ao aprofundar a análise sobre setores como transporte e agricultura, o trabalho sugere a adoção de mecanismos que possam medir a emissão de gases poluentes por veículos e pesquisas para a adaptação dos cultivos às novas condições climáticas. As 37 recomendações presentes no relatório serão enviadas aos governos municipais, estaduais e federal. Os integrantes da comissão mista esperam que as demais sugestões, apresentadas na forma de projetos de lei e de emenda à Constituição, tenham tramitação prioritária em 2008.
E no próximo bloco, Câmara dos Deputados é o primeiro parlamento do mundo a neutralizar suas emissões de gases estufa. Até já!
Estamos apresentando Salão Verde.
Campanha pelo fim da violência contra as mulheres.
O assédio sexual é crime, que pode ser punido com pena de 1 a 2 anos de detenção. No caso de condenação do agressor, a mulher vitimada poderá mover ação de indenização. E mais, a pena pode aumentar se o autor for casado, pai, adotivo, padrasto, irmão, tutor ou empregador da vítima, ou se estiver autoridade sobre ela. A denúncia de assédio sexual pode ser feita em uma delegacia especializada de atendimento à mulher ou outra delegacia próxima de sua casa.
Uma vida sem violência é um direito das mulheres.
Toda segunda, 10 da noite, na Rádio Câmara, Brasil Plural. Um país inteiro de sons para você conhecer. Samba, cacuriá, maracatu, moda de viola, bossa nova, milonga, choro, samba de roda, toadas de boi, tambor de crioula. Brasil Plural. Ouse conhecer o que a nossa música tem de melhor. Produção e apresentação, Adriane Lorenzon. Rádio Câmara, a rádio da cidadania. Salão Verde.
Além de aprovar o relatório com várias sugestões relacionadas às mudanças climáticas, o Congresso fecha um ano com outra contribuição importante para o meio ambiente: o plantio de 120 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica na última semana, no estado de São Paulo, marcou o início do projeto Parlamento Carbono Neutro.
Até 31 de dezembro, serão plantadas 12 mil árvores em uma área próxima às nascentes do rio Tietê. A quantidade é suficiente para compensar a emissão de gases estufa a partir de atividades como viagens feitas a serviço da Câmara, consumo de energia e produção de resíduos. O cálculo foi feito por uma consultoria especializada e o plantio está a cargo da Fundação SOS Mata Atlântica.
O diretor de Relações Institucionais da SOS Mata Atlântica, Mário Mantovani, destacou que a iniciativa da Câmara pode ser copiada pelos legislativos estaduais e pela iniciativa privada. Ele lembrou também que no nosso dia a dia é possível fazer a diferença com pequenas ações.
Não é só fazer aquela contabilidade de quanto se perde a cada ano, mas a partir dos nossos atos, do dia a dia, a gente pode estar reflorestando. Quem tem, por exemplo, um carro 1.0, andou 20 mil quilômetros, planta 7 árvores. Né? E troca de combustível é uma forma de diminuir a pegada, é uma forma de você estar contribuindo com o meio ambiente. Consumir menos energia, tudo isso vai fazendo que a gente consiga fazer uma questão para ajudar o meio ambiente e, mais do que isso, melhorar a nossa qualidade de vida.
E é importante destacar também que durante o plantio das mudas, o presidente da Câmara, Arlindo Quinalha, anunciou a intenção de repetir o ato em outros locais do país, ajudando assim a reflorestar outros biomas.
Nós temos o dever de responder àquilo que são as necessidades sociais. E hoje, a mudança climática, o aquecimento global, coloca em risco a própria humanidade. Então, nós não podemos assistir passivamente essa marcha da insensatez. Então, além desse plantio aqui hoje, o segundo plantio possivelmente nós faremos na região de Cerrado, porque aqui é simbólico a Mata Atlântica, como é também o Cerrado brasileiro. Então nós pretendemos fazer o segundo plantio com referência ao Cerrado e vamos fazer plantações pelo Brasil afora.
E o início do projeto Parlamento Carbono Neutro foi uma oportunidade para 150 crianças aprenderem mais sobre a importância da preservação do meio ambiente. A personagem Ecologilda distribuiu cartilhas do programa de gestão ambiental Ecocâmara a estudantes como Bárbara Santos, de 9 anos. Bárbara pôde plantar junto com outras crianças uma árvore pela primeira vez.
Eu achei muito importante, por causa que a importância de plantar uma árvore é grande, que daí a gente assim não polui a cidade.
E por falar em crianças, elas estão cada vez mais preocupadas com as consequências das mudanças climáticas. A conclusão é do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que acaba de lançar uma publicação que discute os efeitos das alterações no clima, na saúde e no desenvolvimento infantil.
A diretora executiva do Unicef, Anna Venneman, destaca que quando foi pedido às crianças e jovens que falassem sobre suas preocupações com o mundo, o assunto que veio à tona de forma enfática foi justamente as mudanças climáticas. Ela acrescenta que o desenvolvimento econômico e social não pode ser sustentável enquanto esse tema não for enfrentado.
E vale destacar, Ana, que de acordo com a Organização Mundial da Saúde, quase um terço de todas as mortes são atribuídas a fatores ambientais. E esse número sobe para mais de um terço quando se trata da mortalidade de crianças com menos de 14 anos.
E no próximo bloco, movimentos sociais organizam um dia de jejum em protesto à transposição do São Francisco. Até já!
Estamos apresentando Salão Verde. Política, economia, trabalho, meio ambiente, agricultura. Em debate, os temas que interessam à opinião pública, as propostas em foco e a divergência de ideias. Pinga Fogo, todas as quintas, às 8h30 da manhã.
Você, que tem um ouvido muito especial e adora viajar pelo universo dos sons, está convidado a percorrer a Trilha da Meia-Noite. Uma aventura sonora de 60 minutos, por novos caminhos ou por atalhos desconhecidos. Venha conhecer a música em todas as suas dimensões. Música de todos os cantos, todas as cores, todas as surpresas. Trilha da Meia-Noite, de quarta a sábado, às 00h, aqui na Rádio Câmara FM, a estação da melhor música. Produção Eudora Augusto, apresentação Carmen Lúcia.
De segunda a sexta, às 9h da noite, Câmara em Revista. Um programa que vai deixá-lo bem informado sobre os principais assuntos em debate na Câmara dos Deputados. Câmara em Revista. De segunda a sexta, às 9h da noite, na Rádio Câmara.
Adivinhe quem é? Sabe tudo sobre o processo legislativo.
Zé Plenarinho.
Vou dar outra pista. Defende o direito dos animais.
Ecologilda.
Vou dar mais uma pista. Adora ensinar.
Professora Jô.
Última pista. conhece a geografia brasileira como ninguém e adora viajar pelo país voando.
Ah, é o Edu Coruja, o sabe-tudo da turma.
De que turma vocês estão falando?
Da turma do plenarinho.
E onde fica essa turma?
Na internet. Acesse www.plenarinho.gov.br. Tem jogos, historinhas, músicas, notícias, tudo sobre o Brasil e os direitos do cidadão. A gente aprende e se diverte.
Ai, eu tô doida pra entrar pra essa turma.
Venha! Conheça o jeito criança de ser cidadão.
Salão Verde.
Movimentos sociais convocados pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, realizam nesta segunda-feira o Dia Nacional de Vigília e Jejum Solidário. Os manifestantes saem às ruas das principais capitais do país em apoio ao jejum do bispo de Barra, Dom Luiz Cápio, que há mais de 20 dias está sem comer em protesto ao projeto de transposição do São Francisco.
Na última semana, a Justiça Federal suspendeu as obras de transposição. O desembargador federal Antônio Souza Prudente, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, concedeu liminar, suspendendo resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos que aprovava o projeto. A ação resulta de um recurso apresentado pelo Ministério Público Federal.
Segundo a liminar, a transposição não poderia ter sido aprovada pelo Conselho sem uma avaliação prévia do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco sobre os conflitos decorrentes do empreendimento. O desembargador acrescenta que diversas ações sobre a validade de estudo de impacto ambiental da obra aguardam julgamento no Supremo Tribunal Federal. Como o estudo deve anteceder a licença para o início das obras, o magistrado considera que houve um atropelo do devido processo legal e uma desatenção aos princípios constitucionais relacionados ao meio ambiente.
O governo ANA recorreu da decisão no Supremo Tribunal Federal. Em entrevista à Agência Brasil, a secretária-geral de contencioso da Advocacia-Geral da União, Grace Maria Fernandes Mendonça, lembrou que esta não é a primeira vez que uma liminar interfere no projeto do São Francisco. A secretária diz que, outras vezes, a AGU conseguiu suspender as decisões em instâncias judiciais superiores. A previsão é de que o Supremo decida sobre o recurso da AGU nesta quarta-feira. Os conflitos pela água aumentaram no país. Dados parciais divulgados pela Comissão Pastoral da Terra na última semana mostram que de janeiro a setembro de 2007 foram registradas 40 ações contra 37 no mesmo período do ano passado. O número de pessoas envolvidas, no entanto, mais que dobrou, passando de 12.600 para 25.900.
Os conflitos envolvem, em geral, ribeirinhos atingidos por barragens e pescadores, que em atos de resistência tentam garantir o uso e a preservação das águas ou protestam contra a construção de barragens e açudes, a apropriação particular dos recursos hídricos e a cobrança do uso da água no campo.
Segundo a Comissão Pastoral da Terra, o Sudeste apresentou o maior crescimento no número de conflitos pela água, com um aumento de 6 para 14. 17 dos 40 embates foram registrados nos estados cortados pelo Rio São Francisco, o que representa 42% do total.
Apesar dos resultados relativos à água, no geral, os conflitos agrários diminuíram no país. De acordo com a comissão, houve uma queda de 1.414 ações para 837. O número de pessoas envolvidas também caiu de 652 mil para 562 mil. Os dados incluem os conflitos por terra, água, trabalhistas, entre outros.
Para a comissão, a queda constatada até agora não significa que tenha sido adotada uma política mais eficaz de reforma agrária ou de combate à violência. Na avaliação da entidade, a lentidão no processo de assentamento de famílias tem desestimulado as ações dos trabalhadores. Por isso, a diminuição do número de ocupações e acampamentos. Políticas como Bolsa Família também fariam os agricultores desistirem de buscar um pedaço próprio de terra.
Dica da semana.
A combinação das festas de fim de ano com o pagamento do 13º salário e o anúncio de diferentes promoções pode ser explosiva. Além do risco de endividamento, o consumo exagerado também gera uma série de impactos sociais e ambientais. Por isso, há uma semana do Natal, a gente traz uma série de dicas de como você pode curtir as diversas festas e confraternizações de uma maneira mais responsável.
O Instituto Acatu pelo Consumo Consciente, Mônica, reúne algumas sugestões interessantes para esta época de Natal. A primeira delas é o planejamento, ou seja, antes de sair por aí comprando presentes e mais presentes, de forma às vezes impulsiva, que tal pensar um pouco se aquela lembrancinha tem realmente a cara de seu filho, da sua mãe, seu irmão, companheiro, amigo?
Pois é, Ana, a Raquel Diniz, do Instituto Acatu, defende que antes de qualquer coisa, a gente deve parar para refletir sobre os impactos do nosso consumo.
Durante esse período de Natal, que é muito importante a gente ter noção do que é o consumo, né? O que o consumo ocupa um espaço muito grande na nossa vida, né? E muitas vezes a gente nem se dá conta, a gente não se dá conta do quanto que a gente consome e quanto que esse consumismo acaba nos consumindo. A gente, o tempo inteiro, todo dia, tem essa oportunidade de mudar. Então, será que a gente está se responsabilizando por isso, né? Será que a gente tem noção do impacto a gente causa a cada ato de consumo? Que sociedade é essa que a gente está construindo? Será que a gente precisa viver para consumir?
O Instituto Acatu lembra que dar e receber presentes são uma tradição de Natal super gostosa, que não significa necessariamente o investimento em coisas caras ou novidades tecnológicas. Que tal confeccionar, por exemplo, os presentes? Você também pode dar preferência a produtos oferecidos por comunidades tradicionais, cooperativas de reciclagem ou organizações não governamentais. Pode ainda praticar a solidariedade, doando para os outros o que não tem mais serventia para você.
Nos shoppings e nas ruas, Ana, é legal dar uma olhada se o fabricante do produto tem responsabilidade social e ambiental. Se tiver dúvida, consulte o guia do Instituto Acatu sobre o assunto no www.centroacatutudojunto.org.br. Lembrando que Acatu se escreve com K.
E outra dica importante, Mônica, é evitar mercadorias piratas ou contrabandeadas. Além de não pagar imposto, elas não passam por um controle de qualidade e podem esconder toda uma rede de violência e exploração social.
O Acatu recomenda, Ana, também um cuidado especial com as embalagens. Será que a gente precisa de tanto plástico, papel e fita que depois vão contribuir para encher ainda mais as ruas de lixo? Que tal optar, então, por embalagens mais duradouras que possam ser reaproveitadas? Se não der para evitar o embrulho descartável, que tal fazer um mais simples e depois encaminhar o que puder para a reciclagem?
E se você já montou uma árvore de Natal em casa, procure guardar com cuidado os enfeites depois de desmontar a decoração. Eles poderão ser reaproveitados no próximo ano. Agora, se você ainda não montou a árvore, dê preferência para uma natural, de alguma espécie nativa do Brasil. Depois das festas, ela pode ser replantada em seu quintal, jardim ou em um vaso maior.
E na hora da ceia de Natal ou de Ano Novo, vale aquela mesma dica do planejamento. Tente não exagerar. Compre uma quantidade de comida e bebida condizente com o número de pessoas convidadas para a festa. A medida poupa o bolso, evita o desperdício e ainda impede que você tenha que passar mais de uma semana comendo as sobras da comilança.
Então, com essa dica de um Natal mais responsável do ponto de vista ambiental e social, a gente fica por aqui. Lembrando que a partir da próxima semana, o Salão Verde entra em recesso. A gente volta em 2008 com uma série de reportagens especiais para você.
O programa de hoje teve edição e apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina e Chico Mendes e a sonoplastia de Antônio Soares. A coordenação foi de Ana Del Monte e Aprígio Nogueira. Desejamos um Feliz Natal e um ano mais verde para todos.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.